a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão em português da Voz da América nesta terça-feira, 23 de julho de 2024. Hoje aqui na capital americana, neste momento estão 31 graus. Ao microfone, na primeira meia hora, está Ana Guedes, na produção está o Jaime Faria. E vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Chefe dos serviços secretos americanos demite. Joe Biden vai falar ao país. Mais de 150 mortes em dois desmoramentos na Etiópia. Os primeiros 30 minutos são centrados em Angola, onde a seca provoca situação dramática em zonas do Cuanto-Cubango.
Há muita fome. Nós vimos que as pessoas vão à mata à procura de frutos silvestres para se alimentar.
Vamos abordar as relações entre Angola e Portugal e também a luta contra a inflação. O governo angolano lançou um programa de dezenas de milhões de kwanzas para mecanizar a agricultura familiar.
O problema é que os nossos programas não contactam os técnicos, não contactam as pessoas que estão no meio rural e nunca têm sucesso. Para mim, não é mais o dinheiro perdido.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vou deixar-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz as notícias do mundo.
A diretora dos Serviços Secretos dos Estados Unidos, Kimberly Seattle, demitiu-se hoje na sequência da tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump. Os Serviços Secretos são o departamento encarregue de proteger entidades políticas, nacionais e estrangeiras nos Estados Unidos. A tentativa de assassinato e a falha dos Serviços Secretos em garantir a segurança do edifício, de onde foram disparados os tiros, levaram a congressistas de ambos partidos a exigir a sua demissão, algo que a diretora tinha resistido até hoje. Ela ocupava o cargo desde agosto de 2022. Entretanto, o presidente Joe Biden disse que vai falar ao país sobre a sua decisão de desistir da corrida presidencial. O presidente disse que o seu discurso vai abordar o futuro imediato e como tenciona terminar as tarefas que tem à sua frente no resto do seu mandato, que vai até janeiro do próximo ano. Desde que anunciou a sua decisão de não concorrer às eleições de novembro, entidades do Partido Republicano têm afirmado que o presidente devia também demitir-se do cargo. Biden vai se reunir com famílias dos americanos mantidos reféns em Gaza, na Casa Branca, no final desta semana, disse uma fonte oficial americana. O presidente, que está a recuperar-se da Covid, deverá encontrar-se com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na quinta-feira. O mesmo deverá falar ao Congresso americano na quarta-feira. Hoje, na faixa de Gaza, tanques israelitas avançaram na área de Canyon Yunis, local onde Israel ordenou a evacuação da população. Autoridades de saúde de Gaza disseram que os ataques militares israelitas desde segunda-feira mataram pelo menos 80 palestinianos na área de Canyon Yunis. Os militares israelitas disseram que o Hamas e outros grupos usaram a área para renovar os ataques, incluindo lançamento de rockets contra Israel. As mesmas fontes afirmaram que dezenas de militantes do Hamas foram mortos na região. Na Etiópia, pelo menos 157 pessoas morreram no sul em dois desabamentos de terra. O desastre ocorreu num distrito da área administrativa de Gofa Zone. Muitas das vítimas foram soterradas num desmoronamento na segunda-feira, quando tentavam procurar por sobreviventes do outro desmoronamento anterior, que provocou a morte de 55 pessoas. Em mais notícias, as forças de segurança do Uganda detiveram dezenas de jovens hoje que tentavam manifestar-se na capital Kampala em violação a uma proibição das autoridades. Os manifestantes agitaram cartazes e gritaram slogans denunciando a corrupção. Três legisladores da oposição foram detidos sob custódia na noite de segunda-feira, disse a polícia depois de o líder da oposição, Bob Wine, ter afirmado que a sede da Plataforma de Unidade Nacional estava sob cerco pela polícia e oficiais do Exército. O porta-voz da polícia ugandesa, Kitsuma Ruzuk, disse que autoridades não permitiriam uma manifestação que colocasse em risco a segurança do país. Na capital, houve bloqueios em diversas ruas, registrando-se também uma forte presença policial, que também permaneceu em torno da sede da plataforma. Quase 40 milhões de pessoas viviam com o vírus de VIH, que causa o SIDA, no ano passado. Mais de 9 milhões estavam a receber qualquer tratamento e o resultado foi que, a cada minuto, alguém morria de causas relacionadas com a SIDA, afirmou a Organização das Nações Unidas no novo relatório. A África Oriental e Austral continuam a ser regiões mais afetadas em todo o mundo, com 20,8 milhões de pessoas a viverem com o vírus, das quais 450 mil foram infectadas no ano passado e 260 morreram. Embora estejam a ser feitos progressos para acabar com a pandemia global da SIDA, o progresso abrandou, o financiamento está a diminuir e novas infecções estão a aumentar em três regiões. Falamos de Médio Oriente e Norte da África, Europa Oriental e Ásia Central e América Latina. Em 2023, cerca de 630 mil pessoas morreram de doenças relacionadas com a SIDA, um declínio significativo em relação aos 2,1 milhões de mortes em 2024.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E hoje vamos começar com informações que nos chegam do Quando Cubango. Não são boas notícias. 31 mil pessoas no Rivungo e 28 mil na zona de Mavinga estão numa situação de fome devido à falta de chuva. Reportagem com o Armando Chicoca.
O rei Moine Vulongue, falando para a Voz da América na manhã desta terça-feira.
Se a chuva não cai devidamente, mas também devastamento também desses negócios de madeira, de carvão, aquilo também prejudica. Sim, dos chineses também. Mas também os chineses também não são culpados, porque os chineses eles não conhecem o espaço que aquilo tem madeira. Pronto, é próprio da vida mesmo assim.
O ancião disse ainda que as autoridades do Estado tudo fazem para acudir o sofrimento das pessoas em localidades mais afetadas.
Isso está entregue nas mãos do, primeiro nas mãos do nosso Pai Deus Poderoso e também na mão dos governos. Mas o governo tem apoiado. É verdade, sim, tem esse programa mesmo. Como tem ajudado mesmo.
Nos municípios de Rivungo e Mavinga, província do Quanto Cubango, há 2 anos não chove com regularidade. João Calitangue, da Igreja Evangélica Congregacional de Angola, IECA, disse, no entanto, que a fome é dramática e visível aos olhos de todos.
Há muita fome. Nós vimos que as pessoas vão à mata à procura de frutos silvestres para se alimentar.
No município do Rivungo, segundo Wilson Chimbingi, administrador local, mais de 30 mil pessoas em situação de segurança alimentar degradante.
31 mil, só lá no nosso município.
A Voz da América procurou ouvir o governador da província do Quando Cubango sem sucesso. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, anunciou hoje em Luanda o reforço da linha de crédito Portugal-Angola em mais de 500 milhões de euros e assumiu como objetivo dar um novo grande impulso nas relações entre os dois países, sobretudo económicas. Montenegro, de visita a Angola, fez estas declarações no Palácio Presidencial depois do encontro a sós com o presidente da República, João Lourenço, e antes do encontro às comitivas alargadas dos dois países, a João Santa Rita.
No anúncio formal, o chefe do governo português disse, e citamos, quer anunciar-vos o que comuniquei ao presidente João Lourenço. A linha de crédito, que neste momento ascende a 2 mil milhões de euros, será reforçada em mais 500 milhões de euros. Estávamos a citar. Luís Montenegro acrescentou que, apesar desta linha não estar ainda esgotada, este aumento é o que chamou de um sinal de confiança no futuro de Angola e assumiu como objetivo do seu governo dar continuidade ao que foi feito no passado nas relações bilaterais com Angola. O primeiro-ministro português disse que o objetivo é criar um novo impulso, um novo grande impulso na relação dos dois países e nas relações económicas em particular. O primeiro-ministro português, juntamente com o presidente João Lourenço, assistiu à assinatura de 12 acordos de cooperação nos domínios das finanças, agricultura, formação, saúde, cultura, educação, administração política, entre outros. Por seu lado, no encontro com Montenegro, o presidente angolano manifestou seu interesse em alargar as áreas de cooperação com Portugal, sobretudo direcionadas para a juventude, como formação técnico-profissional que considerou fundamental para o desenvolvimento da economia. João Lourenço avançou que 8 dos acordos de cooperação assinados hoje entre os dois governos constituem a base em que se vão desenvolver novas iniciativas e ações voltadas para alargamento e intercâmbio entre os dois países, de que espera obter o que chamou de resultados tangíveis. A nível mundial, o presidente angolano manifestou sua preocupação com a guerra na Ucrânia e o conflito no Médio Oriente, que classificou de um quadro sombrio destes tempos críticos em que prevalece a lei do mais forte. Refira-se que antes da visita, em entrevista ao Jornal de Angola, o primeiro-ministro português afirmou que o seu governo poderá investir em projetos estratégicos para Angola e a região, como o Corredor do Lobito.
O Banco Nacional de Angola surpreendeu os mercados financeiros ao manter inalterados os custos dos empréstimos com base nas expectativas de que a inflação vai começar a diminuir a partir de agosto. Economistas ouvidos pela agência de notícias Bloomberg e consultores da Oxford Economics esperam um aumento de 0,75 e 0,5 pontos percentuais, respectivamente. A decisão de manter a taxa básica de 19,5% foi tomada na passada sexta-feira. A história com a Paula Alves Silva.
A surpresa referida pela agência de notícias financeira Bloomberg decorre da estimativa média apontada por 4 economistas num inquérito da agência que apontava para um aumento de 0,75 pontos percentuais. Entretanto, o governador do Banco Nacional de Angola, Tiago Dias, afirmou que, e cito, estas decisões foram motivadas pelas perspectivas de abrandamento do ritmo de crescimento dos preços da economia, resultante da melhoria relativa da oferta de bens de consumo essenciais e do controlo da liquidez, fim de citação. A inflação anual no importador líquido atingiu o máximo dos últimos 7 anos, 31% em junho, impulsionada pela redução dos subsídios aos combustíveis e pela depreciação de 6% do kwanza face ao dólar este ano, tornando-o na quinta moeda com pior desempenho em África. Mesmo assim, o governador do BNA apontou que a inflação mensal desacelerou para 2,07% em junho, de 2,49% no mês anterior. O Banco Central manteve a meta de inflação de 23% para o final do ano, uma vez que a taxa atual está muito acima desta meta, ainda segundo Tiago Dias, que acredita que a partir de agosto o crescimento anual dos preços deverá desacelerar. Quanto à fraqueza do kwanza, o governador apontou para a forte procura por moeda estrangeira. A oferta de moeda estrangeira ainda é limitada, mas também reconhecemos que os bancos têm conseguido comprar moeda estrangeira para os seus clientes, concluiu Tiago Dias. Numa nota enviada aos investidores ontem, a consultora Oxford Economics considera que a taxa de juro nos 19,5% vai manter-se até ao final do ano. Os analistas do Departamento Africano da consultora britânica escreveram, e cito, as taxas de juro vão manter-se inalteradas no resto do ano. Antevemos que a inflação abrande gradualmente para menos de 23% no final de 2024 face ao período homólogo. Fim de citação. A Oxford Economics esperava um aumento de 0,5 pontos percentuais, abaixo da média dos analistas consultados pela Bloomberg, que previam uma subida de 0,75 pontos percentuais. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Angolano será em setembro.
Obrigada, era a Paula Alves Silva. Esta é a Voz da América a transmitir em português. São, neste momento, 1h14 da tarde aqui em Washington. Estamos na nossa primeira meia hora de emissão. Estamos a transmitir nos 12.080 e 17.655. Isto na onda curta, onda média, 1530. Não esquece, pode também ouvir-nos em direto na internet. Em voaportugues.com. Esperamos que continue connosco.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Washington, Voz da América, esta é a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 23 de julho de 2024. Não esqueçam, ouvintes, podem sempre participar no África Agora, enviando-nos perguntas e comentários para o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. E vamos continuar com notícias de Angola. O governo angolano disponibilizou recentemente mais de 80 mil milhões de kwanzas destinados à mecanização da agricultura familiar para aumentar os níveis da produção em grande escala. O Roberto Satec foi falar com especialistas sobre este programa e encontrou algum ceticismo, conforme ele nos vai contar.
De acordo com o governo, o programa com suporte do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrícola, FADA, definido para o período 2024-2026, está direcionado para agricultores familiares e cooperativas agrícolas. Segundo o Executivo, o programa visa acelerar a produção em grande escala, sobretudo no segmento da agricultura familiar, esta que detém 82% da produção nacional, sendo que as províncias do Uambo, Benguela, Kwanza, Sul e Namib merecerão prioridade nesta fase inicial. Especialistas angolanos no setor levantam algumas reservas, alegando questões que devem ser acauteladas para o sucesso desta iniciativa. O engenheiro agrónomo e professor da Faculdade de Ciências Agrárias da Xianga, no Uambo, Agostinho Chivães, salienta que boa parte das iniciativas de apoio à produção nacional às decisões são tomadas em gabinetes, sem que, entretanto, haja uma consulta prévia aos atores do meio rural, pelo que entende ser, na maioria das vezes, programas ajustados à realidade.
O problema é que os nossos programas, as pessoas fazem os programas, não contactam os técnicos, não contactam as pessoas que estão no meio rural e nunca dão sucesso. Porque eu, pelo menos assim, à primeira vista, não estou a ver sucesso. O motocultivador, o camponês tem que depois procurar combustível, tem as vias de acesso que não estão em condições, e mesmo a própria manutenção da própria motocultivadora, que não estão familiarizados a esse tipo de máquinas, para mim isso não vai. É mais um dinheiro proibido.
Em relação à reclamação recorrente dos atores do campo no acesso aos créditos, especialista em desenvolvimento rural Henrique Paiva defende maior flexibilidade sob pena de não ser alcançar o grupo a qual foi concebido. Conheceu também a importância da mecanização agrícola para a sua eficácia e celeridade, mas sugere que as máquinas devem ser atribuídas a brigadas de mecanização e estas, por sua vez, prestarem serviço a crédito ou subvencionados pelo Estado aos agricultores familiares.
Mas entregar as máquinas a uma brigada, por exemplo, de mecanização, alguém que possa fazer a manutenção das máquinas e que depois preste serviços ao camponês, ou a crédito, ou subvencionado. Eu acho porque a máquina é necessária. Se nós quisermos modernizar a agricultura, se nós quisermos aumentar as nossas produções, temos que usar máquinas.
Portanto, na última semana, o Presidente da República, João Lourenço, na província angolana do Bié, apontou como caminho para garantir a segurança alimentar e combater a fome a um maior engajamento dos homens do campo, e não apenas por via de decretos presidenciais, como alguns setores da sociedade fazem crer. Dados do FADA indicam que até 2026 o programa prevê beneficiar mais de 1.500 cooperativas de famílias camponesas. Do Uambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Página desportiva, vamos começar com os Jogos Olímpicos de Paris. Iniciam-se já na sexta-feira com uma cerimónia invulgar. A parada dos atletas será no Rio Sena, Todas as pontes que na cidade atravessam o rio estão agora transformadas em bancadas e as margens do rio estão recheadas de enormes ecrãs de televisão. Estados Unidos são os favoritos para vencerem o maior número de medalhas desde 1996, que são os Estados Unidos quem ficam no topo da contagem. Nos últimos jogos em Tóquio, os americanos ganharam 113 medalhas, mais 24 que os segundos melhores, a China. Pormenor curioso é que nesses Jogos Olímpicos de Tóquio foram os terceiros Jogos Olímpicos em que as equipas femininas dos Estados Unidos ganharam mais medalhas do que os seus compatriotas masculinos. Em Tóquio, as mulheres ganharam 66% do total das medalhas americanas, ou seja, 58% do total. Há que dizer que havia mais atletas femininas do que masculinos nas equipas dos Estados Unidos. 329 dos 613. Para a história, aqui um facto interessante. Nos Jogos Olímpicos de 1924, também em Paris, e portanto há 100 anos atrás, o americano William Hubbard tornou-se no primeiro atleta negro a vencer uma medalha individual nos Jogos Olímpicos. Foi no salto em comprimento. Hubbard foi, contudo, proibido de concorrer nos 100 metros por puro racismo. Foi-lhe dito que os 100 metros era só para brancos. Os Jogos Olímpicos de Paris de 1924 foram também os primeiros a ser transmitidos por rádio. Nos Jogos Olímpicos de 2024, portanto que se iniciam sexta-feira, o basquetebol será, sem dúvida, um dos desportos de maior atração e a equipa americana com as suas estrelas da NBA é aquela que mais atenção chama. Ontem, em Londres, perante um estádio completamente cheio, os Estados Unidos bateram a Alemanha 92-88 e foi o veterano, o madalo, o velhote LeBron James, de 39 anos, que no último quarto se mostrou imparável para levar os americanos à vitória. Foi ele quem marcou os últimos 11 pontos da seleção americana. Vai ser LeBron James quem vai levar a bandeira americana na cerimónia de abertura. A seleção americana de basquetebol não tem tido tarefa fácil nestes jogos de preparação. É verdade, ganhou todos os 5, mas não foi de forma impressionante. No fim de semana, por exemplo, bateu o Sudão do Sul por 101-100. E quem deu a vitória aos Estados Unidos? LeBron James. Nestes Jogos Olímpicos, no futebol, portanto, seleções de sub-23 com alguns jogadores acima dessa idade, vão lá estar 4 equipas africanas, nomeadamente o Egito, Guiné-Conakry, Mali e Marrocos. A melhor participação africana no futebol olímpico foi em 1996 e 2000. Em 1996, a Nigéria venceu a medalha de ouro depois de derrotar o Brasil nas meias-finais e a Argentina na final por 3-2. Os Camarões repetiram a proeza em 2000, quando derrotaram na final, aos penaltis, a Espanha. Nestes Jogos Olímpicos, no futebol, vai também haver o vídeo-árbitro, o VAR, que cada vez tem menos apoiantes. Ontem, na Noruega, o jogo para o campeonato entre o Rosenborg e o Lillestrøm teve que ser interrompido e abandonado devido aos protestos do público contra o VAR. O público mostrou o seu descontentamento com o VAR, bombardeando o campo com pastéis de peixe. É verdade, não sei se eram pastéis de bacalhau, mas eram pastéis de peixe, segundo as notícias. Na primeira divisão da Noruega, jogadores e clubes têm manifestado desaprovação pelo VAR, que dizem roubar muito tempo nos jogos. Os vizinhos da Suécia já decidiram abandonar o VAR. Mas aí não houve bombardeamento de pastéis de peixe.
Uma hora e 24 da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português. E vamos agora falar de Moçambique. Isto porque os analistas moçambicanos dizem que o Ruanda está a aproveitar-se das fragilidades do Estado moçambicano, não apenas em termos de defesa e segurança, como também do ponto de vista económico e social. E isto para expandir os seus interesses políticos. Vamos então aqui à crónica do Ramos Miguel.
O Ruanda está a aproveitar-se das fragilidades do Estado moçambicano, não apenas em termos de defesa e segurança, como também do ponto de vista económico e social, para expandir os seus interesses políticos e o seu capital em Moçambique, dizem analistas. Alertam, por outro lado, que a forte dependência de Maputo relativamente a Kigali pode ter consequências bastante negativas para os moçambicanos. O Ruanda tem estado a reforçar a sua presença em Moçambique, sobretudo em termos militares, e isto resulta, na opinião de analistas, das fragilidades do Estado moçambicano e da incapacidade do governo de prover segurança no norte do país para que grandes projetos como o da Total Energia em Cabo Delgado se possam implementar de forma segura. O analista político João Feijó diz que a falta de segurança obrigou à contratação de um exército estrangeiro que se substituiu ao Estado moçambicano e que, juntamente com a Total Energia, definiram o melhor plano contra a insurgência num raio de 50 km de Afonso até em cima da praia, onde inclusive as populações já se movimentam e desenvolvem livremente as suas atividades.
Agora, isto levanta uma questão de soberania, não é? Para que Estado, então, para que exército não consegue assegurar os alvos económicos? Portanto, levanta desafios para a reforma das forças de defesa e segurança, por um lado. Por outro lado, levanta questões sobre os custos destas operações, que não são transparentes, não se conhece. Não se conhece também quem paga e quais são as contrapartidas. Foi o que era total que pagava, não se sabe muito bem. Mas a verdade é que este governo estrangeiro aproveita a presença das suas forças armadas para depois também expandir os seus interesses económicos, o seu capital e as suas empresas muito próximas dos partidos no poder.
Feijó avança que isto frustra a expectativa de algum empresariado moçambicano de participar nos negócios ligados ao petróleo e gás.
Há muitos antigos combatentes moçambicanos que têm interesses nas empresas de segurança e que gostariam de estar a fazer a segurança ali à volta da Fonji. Aparentemente quem conseguiu este grande negócio é uma empresa ruandesa, mas também temos que relativizar um pouco, porque não me quer parecer que sejam os ruandeses aqueles que estão a conseguir os melhores negócios, e parece-me que ainda são aqui ainda é entre nós e outras empresas sul-africanas que estão ali mais em força.
O analista Rui Mate considera, por sua vez, que Moçambique está a abrir-se em demasia ao Ruanda, realçando que a primeira vez que se ouviu falar de relações entre os dois países foi quando Paulo Kagame enviou tropas para combater o terrorismo em Cabo Delgado.
E depois disso, a Ruanda começou a entrar em outras áreas comerciais, como construção, segurança, e essas são áreas, todas elas, ligadas aos grandes projetos. A Ruanda está a preencher lugares estratégicos que poderiam ser preenchidos por empresas moçambicanas. Mas isso acontece porque há fragilidades do lado do Moçambique. A Ruanda está a saber aproveitar muito bem essa abertura que está a ser dada.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E esta é a Voz da América, esta é a sua emissão vespertina em português. Não esqueça que vamos continuar durante mais meia hora em onda curta nos 12.080 e 17.655, também na onda média 1530. Não esquece, pode escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com.
Thank you. Eze watokala mujimbulila Mosongwa ya musungo mije Saila masada Saila maswika Saila masada Nanga lango mishikubaka
Estimado ouvinte, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. O som a cargo do Rob McLean, a realização de Jaime Faria. A Ana Guedes vai apresentar as notícias. Eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias, jornalistas moçambicanos dizem que Ruanda está a aproveitar-se das fragilidades do Estado, não apenas em termos de defesa e segurança, como também do ponto de vista económico e social, para expandir os seus interesses políticos. Chefe dos serviços secretos americanos, demite-se. O presidente Joe Biden fala amanhã à nação, mais de 150 mortos em 2 desmoronamentos na Etiópia. Desde Washington, D.C., a Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM através de rádios parceiras em Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, através do seu próprio retransmissor, esta emissão está na internet, voaportugues.com. Também pode acompanhar as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o +1 202 251 9466. 13h32 aqui em Washington. De seguida, as notícias com Ana Guedes.
A diretora dos serviços secretos dos Estados Unidos, Kimberly Seattle, demitiu-se hoje na sequência da tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump. Os serviços secretos são o departamento que encarrega proteger entidades políticas nacionais e estrangeiras nos Estados Unidos. A tentativa de assassinato e a falha dos serviços secretos em garantir a segurança do edifício de onde foram disparados os tiros levaram congressistas e ambos os partidos a exigir a sua demissão, ao que a diretora tinha resistido até hoje. Ela ocupava o cargo desde agosto de 2022. Entretanto, o presidente Joe Biden diz que vai falar amanhã ao país sobre a sua decisão de desistir da corrida à presidência. Ele disse que o seu discurso vai abordar o futuro imediato, como tenciona terminar as tarefas que tem à sua frente no resto do seu mandato, que termina em janeiro do próximo ano. Desde que anunciou a sua desistência de concorrer às presidenciais em novembro, entidades do Partido Republicano têm afirmado que o presidente devia também demitir seu cargo. Biden vai reunir-se, entretanto, com famílias de americanos mantidos reféns em Gaza, na Casa Branca, no final desta semana, encontrando-se também com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na quinta-feira. Netanyahu deverá falar ao Congresso americano amanhã, quarta-feira. Entretanto, hoje, na faixa de Gaza, tanques israelitas avançaram na área de Khan Yunis, local onde Israel ordenou a evacuação da população. Pelo menos 157 pessoas morreram no sul da Etiópia em 2 desabamentos de terra. O desastre ocorreu num distrito área administrativa de Gough Zone. Muitas das vítimas foram soterradas. No Uganda, as forças de segurança detiveram dezenas de jovens hoje que tentavam manifestar-se na capital Kampala, violando a proibição das autoridades. Os manifestantes agitaram cartazes e gritaram slogans denunciando a corrupção. O porta-voz da polícia ugandesa disse que as autoridades não vão permitir uma manifestação que coloque em risco a paz e a segurança do país. Quase 40 milhões de pessoas viviam com o vírus VIH, que causa a SIDA. No ano passado, mais de 9 milhões não estavam a receber qualquer tratamento e o resultado foi que a cada minuto alguém morria de causas relacionadas com a SIDA, afirma a ONU em novo relatório. A África Oriental e Austral continuam a ser as regiões mais afetadas em todo o mundo, com 20,8 milhões de pessoas a viver com o VIH, das quais 450 mil foram infectadas no ano passado e 260 morreram. Embora estejam a ser feitos progressos para acabar com a pandemia global da SIDA, o progresso abandonou, o financiamento está a diminuir e novas infecções estão a aumentar em três regiões: Médio Oriente e Norte de África, Europa Oriental e Ásia Central e América Latina. As autoridades russas disseram hoje que um drone ucraniano atingiu um porto na região de Krasnodar, no sul da Rússia, matando pelo menos uma pessoa e ferindo várias outras. O Ministério da Defesa russo disse que destruiu 25 drones aéreos ucranianos, incluindo 21 sobre o Mar Negro e a Crimeia, ocupada pela Rússia. Os militares ucranianos, por seu lado, disseram que as defesas aéreas do país derrubaram 7 dos 8 drones russos utilizados em ataques noturnos e que um míssil teleguiado russo não atingiu o seu alvo. Entretanto, as autoridades da capital russa, Moscou, disseram que residentes da cidade que se inscreverem para lutar na Ucrânia vão receber um pagamento inicial de pouco mais de 21 mil dólares da cidade, elevando o seu salário anual no primeiro ano de serviço para 59.600 dólares. Não há dados oficiais sobre o número de voluntários de Moscou, mas as autoridades municipais estimaram que o número total de moscovitas que lutavam na Ucrânia a 13 de junho era de 45 mil. Desenvolvimentos recentes no Mar Vermelho e nas vias navegáveis circundantes sugerem que a ameaça ao transporte marítimo internacional dos úteis do Iêmen está a aumentar, disse o enviado especial da ONU para o Iêmen, Hans Grundberg, ao Conselho de Segurança da ONU na terça-feira. E por último, o Parlamento nigeriano aprovou hoje legislação para mais do que duplicar o salário mínimo para 70 mil nairas, cerca de 44,16 dólares por mês, pondo fim a meses de disputa entre o governo e os sindicatos.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos para já o espaço de reportagem, começando em Moçambique. Uma companhia de segurança ligada ao partido no poder do Ruanda foi contratada para proteger o projeto de gás natural naquela província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Trata-se da ISCO Segurança, uma joint venture entre a ISCO Global do Ruanda e uma companhia moçambicana não identificada pelo jornal inglês Financial Times, que reportou sobre o assunto na semana passada. Agora, tal como reporta o Ramos Miguel, analistas moçambicanos questionam o negócio.
O Ruanda está a aproveitar-se das fragilidades do Estado moçambicano, não apenas em termos de defesa e segurança, como também do ponto de vista económico e social, para expandir os seus interesses políticos e o seu capital em Moçambique, dizem analistas. Alertam, por outro lado, que a forte dependência de Maputo relativamente a Kigali pode ter consequências bastante negativas para os moçambicanos. O Ruanda tem estado a reforçar a sua presença em Moçambique, sobretudo em termos militares, e isto resulta, na opinião de analistas, das fragilidades do Estado moçambicano e da incapacidade do governo de prover segurança no norte do país para que grandes projetos como o da Total Energia em Cabo Delgado se possam implementar de forma segura. O analista político João Feijó diz que a falta de segurança obrigou à contratação de um exército estrangeiro que se substituiu ao Estado moçambicano e que, juntamente com a Total Energia, definiram o melhor plano contra a insurgência num raio de 50 km de Afonso até em cima da praia, onde inclusive as populações já se movimentam e desenvolvem livremente as suas atividades.
Agora, isto levanta uma questão de soberania, não é? Para que Estado, então, para que exército não consegue assegurar os alvos económicos? Portanto, levanta desafios para a reforma das forças de defesa e segurança, por um lado. Por outro lado, levanta questões sobre os custos destas operações, que não são transparentes, não se conhece. Não se conhece também quem paga e quais são as contrapartidas. Foi o direto total que pagava, não se sabe muito bem. Mas a verdade é que este governo estrangeiro aproveita a presença das suas forças armadas para depois também expandir os seus interesses económicos, o seu capital e as suas empresas muito próximas dos partidos no poder.
Feijó avança que isto frustra a expectativa de algum empresariado moçambicano de participar nos negócios ligados ao petróleo e gás.
Há muitos antigos combatentes moçambicanos que têm interesses nas empresas de segurança e que gostariam de estar a fazer a segurança ali à volta da Fonge. Aparentemente, quem conseguiu este grande negócio é uma empresa ruandesa, mas também temos que relativizar um pouco, porque não me quer parecer que sejam os ruandeses aqueles que estão a conseguir os melhores negócios, e parece-me que ainda são aqui ainda é Trunós e outras empresas sul-africanas que estão ali mais em força.
O jornalista Rui Mad considera, por sua vez, que Moçambique está a abrir-se em demasia ao Ruanda, realçando que a primeira vez que se ouviu falar de relações entre os dois países foi quando Paul Kagame enviou tropas para combater o terrorismo em Cabo Delgado.
E depois disso, a Ruanda começou a entrar em outras áreas comerciais, como construção, segurança, e essas são áreas, todas elas, ligadas aos grandes projetos. A Ruanda está a preencher lugares estratégicos que poderiam ser preenchidos por empresas moçambicanas. Mas isso acontece porque há fragilidades do lado do Moçambique. A Ruanda está a saber aproveitar muito bem essa abertura que está a ser dada.
E disse que o apoio ruandês é gratuito.
Não existe nada gratuito neste momento. E esta expansão comercial que está a acontecer com o Ruanda pode ser esse pagamento, essa assistência militar que o país está a prestar a Moçambique.
Não é uma situação normal ter-se homens estrangeiros ligados a um presidente e a um partido político a combaterem massivamente num outro país. Isto dá imagem bastante negativa para Moçambique, destaca o analista político Moisés Mabunda.
O mais normal era nós termos os nossos homens, nós termos a defender a nossa soberania, sim, e ter uma ajuda, mas uma ajuda não nos quantitativos a que estamos hoje. Não posso advogar que seja boa coisa, porque entre várias coisas estão nas matas, é difícil controlar os militares. O que eles podem fazer ou deixar de fazer é muito difícil de verificar.
Mabunda, estranho o fato de a União Europeia e a Total Energia financiar o contingente ruandês em Cabo Delgado, considerando isso um mau precedente, porque os outros investidores também poderão exigir que os seus projetos tenham igualmente uma proteção privilegiada.
O mais normal seria essas instituições canalizarem esses valores, essa ajuda para o Estado moçambicano.
Para o porta-voz da RENAM, José Manteigas, a forte presença ruandesa em Moçambique emite sinais bastante perigosos, no sentido de que pode representar uma perda de soberania.
Nós, como partido, eu como cidadão, como parlamentar, fico mais preocupado quando dentro de um Estado como o nosso, onde há instituições que funcionam e temos um governo que faz a gestão do Estado, assistimos forças militares estrangeiras a construir infraestruturas, inaugurar infraestruturas, com tendência de criar uma região autónoma, porque está-se a fazer todo um esforço para persuadir as populações, no sentido de tê-las junto dos seus pés.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse preocupado com o fato de os críticos à presença ruandesa em Cabo Delgado serem maioritariamente moçambicanos, realçando que com o apoio fundamental do Ruanda, os insurgentes foram expulsos de todas as sedes distritais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo a Bissau, os dirigentes suspensos do Movimento para a Alternância Democrática, uma DMG-15, lançaram no fim de semana o processo de recolha de abaixo-assinado para a convocação de um congresso extraordinário após vários apelos à dimissão dirigidos ao coordenador nacional Brahima Camará. A iniciativa é idêntica à protagonizada pelo autodenominado Grupo dos Inconformados do Partido de Renovação Social e membros fundadores da Assembleia Nacional do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, admitiram desvincular-se do partido liderado pelo antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiá. Os protagonistas são membros ou próximos do governo de iniciativa presidencial. Mais sobre a política da Guiné-Bissau em www.voportugues.com. Agora, a Cabo Verde. Neste país, os 7 sindicatos representantes dos profissionais de saúde prometem paralisar todo o sistema nacional com uma greve a partir do dia 31 deste mês, indo até 3 de agosto, que poderá envolver 4 mil profissionais. Sindicatos apontam a falta de investimento nos últimos anos e avisam que o Sistema Nacional de Saúde está em vias de entrar em colapso se o governo não tomar medidas. Álvaro Lugier Andrade.
O anúncio foi feito hoje em conferência de imprensa pelo secretário nacional do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, Luís Lima Fortes, na companhia do médico e membro da organização Tito Rodrigues, em representação de mais 6 sindicatos. O médico Tito Rodrigues chamou a atenção para o perigo de o Sistema Nacional de Saúde do país estar à beira de um colapso total.
O quadro que nós vemos está extremamente sombrio e se não houver uma mudança por parte do governo que cria as condições para a assunção de um quadro pessoal suficiente, que também valorize quadros que estão aqui a trabalhar no país, eu penso que corremos o risco de ter um Sistema Nacional de Saúde que em breve três irá colapsar.
Aquele médico e sindicalista apresentou um quadro sombrio do setor.
Nos últimos três anos, o número elevado de profissionais que foram para a reforma e que não foram substituídos, portanto, há uma pressão enorme de trabalho sobre os profissionais que estão atualmente em exercício, com condições de trabalho, há um desinvestimento a nível do material, a nível dos equipamentos, a nível dos consumíveis que são necessários para a nossa profissão e são aspectos que afetam a saúde dos cabo-verdianos. Portanto, há claramente um desinvestimento.
O secretário nacional do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, Luís Lima Fortes, apontou que a greve prossegue.
O objetivo dessa greve visa exigir do Ministério da Saúde e do Governo o cumprimento do acordo assinado com os 7 sindicatos.
Os sindicatos exigem a aprovação do plano de funções e remunerações da carreira médica e respectiva regulamentação, a aprovação do plano de carreira da enfermagem e sua regulamentação também, bem como a aprovação do plano do Instituto Nacional de Saúde Pública e recrutamento de médicos recém-formados em regime de continuidade de formação para integrar os serviços e assim descongestionar os hospitais e centros de saúde. A Voz da América contactou a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, e a assessora do Ministério para uma reação, mas até agora não houve qualquer resposta.
Aqui nos Estados Unidos, a política eleitoral entrou esta semana num novo capítulo, com a desistência de Joe Biden e a escolha da vice-presidente Kamala Harris para ser candidata do Partido Democrata às eleições de novembro. A política americana é com João Santa Rita.
Kamala Harris tem agora à sua frente a tarefa de unir o partido em redor da sua candidatura. Para a comentarista Rachel Maddow, da cadeia de televisão MSNBC, a decisão de Biden e a escolha de Harris é um novo ponto de partida para os democratas.
Everything changed. The Democratic Party instantly ends its internal war, this emotional, intense...
Tudo mudou. Instantaneamente, o Partido Democrata, a sua guerra interna, esta luta intensa, emocional e aguda que rasgou o partido nas últimas três semanas e meia. Isso acabou num instante. A expectativa entre os democratas, que tinha estado a ser ouvida cada vez mais abertamente nos últimos dias, a expectativa de que o Partido Democrata estava a caminho de uma derrota esmagadora em novembro, não só com a Casa Branca em perigo, mas também a Câmara dos Representantes e o Senado, essa expectativa desaparece também num instante.
The expectation that the Democratic Party was in for a historic wipeout in November, with not just the White House in danger, but the House and the Senate in danger as well, that expectation evaporates.
Com o presidente Biden a dar o seu apoio inequívoco à sua vice-presidente Kamala Harris, com a vice-presidente Harris a confirmar imediatamente que ela vai concorrer sem qualquer ambiguidade sobre quem será o candidato do Partido Democrata e qual a tarefa em mão para essa candidata e para o partido, num instante, a velha era mudou e a nova era está aqui. É tempo de arrancar.
In an instant, the old era is over and the new era is here. It is go time.
Palavras já da comentarista Rachel Maddow, da cadeia de televisão MSNBC. Mas há que salientar que a tarefa de Kamala Harris à sua frente, se for confirmada como candidata na convenção do partido, a iniciar-se a 19 de agosto, a sua tarefa, queríamos dizer, não será fácil. Há que lembrar que muitos que diziam que Biden teria que continuar como candidato afirmavam que uma razão para isso é a impopularidade de Kamala Harris. Em todas as sondagens deste ano, ela ficava bem atrás de Donald Trump. Há que dizer, no entanto, que para o eleitorado independente, apenas o facto de haver alguém que não seja Biden ou Trump poderá ser um fator favorável à sua candidatura. O comentarista Brit Hume, da cadeia de televisão Fox, disse também que, na sua opinião, não há neste momento qualquer alternativa dentro do Partido Democrata a Kamala Harris.
Who is now, in the face of the situation that now exists, going to step up and say, I oppose Kamala Harris, this minority woman who is already vice president, a heartbeat away from the presidency, endorsed by the sitting president, who's going to come up and say, I'm going to run against her?
Quem é que, face à situação que existe, vai avançar e dizer, eu oponho-me a Kamala Harris, esta mulher de uma minoria que já é vice-presidente a um passo da presidência, apoiada pelo atual presidente? Quem é que vai aparecer a dizer que se vai candidatar contra ela? É preciso, no entanto, lembrar que a decisão de quem será o candidato pertence aos delegados que vão à convenção se quiser manter uma mínima aparência de um processo democrático. Há todos os delegados eleitos para Joe Biden, são os seus delegados. Irão eles votar contra a sua escolha? Possível, mas duvido. É algo a que nos devemos manter atentos. Vamos ver nos próximos dias se alguém surge para se opor a ela.
It's possible, but I wonder. I think it's something we need to keep an eye on. Let's wait and see in the next couple of days if anyone emerges to challenge her.
Eram palavras de Brit Hume, da cadeia de televisão Fox. Tudo indica para já que Kamala Harris vai ser coroada como a candidata do Partido Democrata na convenção em agosto. Isto porque delegados a essa convenção começaram já a declarar o seu apoio a Kamala Harris, que terá assim que começar agora não só à procura de um candidato à vice-presidência, como também iniciar a sua campanha contra Donald Trump.
Alguns membros do Congresso americano apelaram à exclusão da África do Sul da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, um programa que concede acesso isento de impostos ao enorme mercado americano a muitas exportações sul-africanas. Zahir Kassim, nosso correspondente em Joanesburg, escreve que o esforço de Pretória para permanecer elegível para o programa comercial e a evolução da sua relação com os Estados Unidos está em debate. Uma narração aqui de Ana Guedes.
Quando o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, veio ao Soweto em 1998, ainda mais um designer de moda que criou as icónicas camisas Madiba, usadas pelo então presidente sul-africano Nelson Mandela, recebeu um pedido de última hora da presidência.
They wanted to give something as a gesture.
Eles queriam dar algo, um presente ao presidente Bill Clinton. E então me ligaram. Eles disseram, escuta, tens de fazer alguma coisa. O presidente Bill Clinton está a chegar. Então eu tive que ir à casa do falecido presidente Nelson Mandela e entregar a camisa.
Isto ocorreu num período de boas relações entre os Estados Unidos e África como um todo e os Estados Unidos e África do Sul em particular. No ano 2000, Clinton iniciou a Lei do Crescimento e Oportunidades para a África, ou a AGOA, permitindo o acesso isento de impostos ao mercado dos Estados Unidos para a maioria dos produtos agrícolas e manufaturados de países africanos elegíveis. Mas os tempos mudaram. Enquanto os legisladores dos Estados Unidos consideram a possibilidade de prorrogar a AGOA para além da data em que termina, em setembro de 2025, há apelos em Washington para excluir a África do Sul, devido à sua posição geopolítica sobre questões-chave, como a sua recusa em condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia e chamar as ações de Israel em Gaza de genocídio. O analista político Daryl Glazer, da Universidade Witwatersrand, diz que existe tensão entre os Estados Unidos e o Partido do Congresso Nacional Sul-Africano, que governa há muito tempo na África do Sul, exatamente desde 2000.
You know, there's always been a tension at the heart of ANC foreign policy between, on the one hand, a kind of
sim, sempre houve uma tensão no cerne da política externa do ANC entre, por um lado, uma espécie de foco nos direitos humanos e um desejo de se apresentar ao Ocidente como defensor dos direitos humanos e da democracia e, por outro lado, o que podemos chamar de anti-imperialismo ou contra-imperialismo ocidental, em particular, combinado com uma espécie de lealdade aos países que apoiaram a África do Sul durante a luta anti-apartheid.
South Africa, during the anti-apartheid struggle.
Esses países incluem a Rússia da era soviética. Apesar da tensão, a África do Sul enviou uma delegação a Washington para defender a sua participação continuada na AGOA. De acordo com dados do Gabinete de Censo dos Estados Unidos de 2020, a África do Sul tornou-se o maior parceiro comercial da América em África, com mais de 20 mil milhões de dólares em volume de comércio bilateral. O economista David Root diz que a África do Sul não pode dar-se ao luxo de perder a AGOA, dada a elevada taxa de desemprego do país e o lento crescimento económico. Ele acredita que o novo governo da coligação, resultado das eleições inconclusivas de maio, ajudará a causa do país.
Penso que o que é importante, o que aconteceu na África do Sul nas últimas semanas, a África do Sul tem agora um governo de unidade nacional e essa é a mensagem que precisamos de enviar. Basicamente, é uma coligação entre o ANC e o DA, um partido político ligeiramente à direita. Temos agora um governo que não é um governo de tendência esquerdista, é um governo que está a formar uma coligação com um parceiro de aliança mais favorável aos negócios.
Alliance partner in form of the DA.
Se o seu estatuto na AGOA for revogado, a África do Sul ainda poderá negociar com os Estados Unidos, mas não receberá as taxas preferenciais desfrutadas por outras nações africanas.
Página desportiva, vamos começar com os Jogos Olímpicos de Paris. Iniciam-se já na sexta-feira com uma cerimónia em vulgar. A parada dos atletas será no Rio Sena. Todas as pontes que na cidade atravessam o rio estão agora transformadas em bancadas e as margens do rio estão recheadas de enormes ecrãs de televisão. Estados Unidos são os favoritos para vencerem o maior número de medalhas desde 1996, que são os Estados Unidos quem ficam no topo da contagem. Nos últimos jogos em Tóquio, os americanos ganharam 113 medalhas, mais 24 que os segundos melhores, a China. Pormenor curioso é que nesses Jogos Olímpicos de Tóquio foram os terceiros Jogos Olímpicos em que as equipas femininas dos Estados Unidos ganharam mais medalhas do que os seus compatriotas masculinos. Em Tóquio, as mulheres ganharam 66% do total das medalhas americanas, ou seja, 58% do total. Há que dizer que havia mais atletas femininas do que masculinos nas equipas dos Estados Unidos. 329 dos 613. Para a história, aqui um facto interessante. Nos Jogos Olímpicos de 1924, também em Paris, e portanto há 100 anos atrás, o americano William Hubbard tornou-se no primeiro atleta negro a vencer uma medalha individual nos Jogos Olímpicos. Foi no salto em comprimento. Hubbard foi, contudo, proibido de concorrer nos 100 metros por puro racismo. Foi-lhe dito que os 100 metros era só para brancos. Os Jogos Olímpicos de Paris de 1924 foram também os primeiros a ser transmitidos por rádio. Nos Jogos Olímpicos de 2024, portanto que se iniciam sexta-feira, o basquetebol será, sem dúvida, um dos desportos de maior atração e a equipa americana com as suas estrelas da NBA é aquela que mais atenção chama. Ontem, em Londres, perante um estádio completamente cheio, os Estados Unidos bateram a Alemanha 92-88 e foi o veterano, o Madal, o velhota LeBron James, de 39 anos, que no último quarto se mostrou imparável para levar os americanos à vitória. Foi ele quem marcou os últimos 11 pontos da seleção americana. Vai ser LeBron James quem vai levar a bandeira americana na cerimónia de abertura. A seleção americana de basquetebol não tem tido tarefa fácil nestes jogos de preparação. É verdade, ganhou todos os 5, mas não foi de forma impressionante. No fim de semana, por exemplo, bateu o Sudão do Sul por 101-100. E quem deu a vitória aos Estados Unidos? LeBron James. Nestes Jogos Olímpicos, no futebol, portanto, seleções de sub-23 com alguns jogadores acima dessa idade, vão lá estar 4 equipas africanas, nomeadamente o Egito, Guiné-Conakry, Mali e Marrocos. A melhor participação africana no futebol olímpico foi em 1996 e 2000. Em 1996, a Nigéria venceu a medalha de ouro depois de derrotar o Brasil nas meias-finais e a Argentina na final por 3-2. Os Camarões repetiram a proeza em 2000, quando derrotaram na final, aos penaltis, a Espanha. Nestes Jogos Olímpicos, no futebol, vai também haver o vídeo-árbitro, o VAR, que cada vez tem menos apoiantes. Ontem, na Noruega, o jogo para o campeonato entre o Rosenborg e o Lillestrøm teve que ser interrompido e abandonado devido aos protestos do público contra o VAR. O público mostrou o seu descontentamento com o VAR, bombardeando o campo com pastéis de peixe. É verdade, não sei se eram pastéis de bacalhau, mas eram pastéis de peixe, segundo as notícias. Na primeira divisão da Noruega, jogadores e clubes têm manifestado desaprovação pelo VAR, que dizem roubar muito tempo nos jogos. Os vizinhos da Suécia já decidiram abandonar o VAR. Mas aí, Não houve bombardeamento de pastéis de peixe.
Obrigado, João Santa Rita. História interessante esta do VAR. Só não sabemos qual é a opinião do próprio VAR. Marcamos o ponto final a esta edição. Rob McLean, Jaime Faria e Amancio Miguel. Continua em www.voaportugues. A nossa emissão online com notícias em texto, também áudio e vídeo nas plataformas das redes sociais. Muito boa noite. Ótima terça-feira.